Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Iniciamos mais uma edição do Pensar Jovem, Fazer Sentido, aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil. E hoje quem começa esse papo com a gente é Isabelle Teotônio e Daniel Botelho. Boa noite, pessoal!
Boa noite, Yolanda. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem. O nosso primeiro bloco terá como foco a política pelo ponto de vista dos jovens. Agora a Isabelle vai explicar melhor como funcionará o programa de hoje.
Boa noite, pessoal! Hoje o Pensar Jovem está aqui com uma proposta muito bacana. Vamos falar sobre as ações políticas da juventude. Essa edição foi produzida por mim, Isabelle Teotônio, e pelos estudantes Daniel Botelho, Bárbara Veloso, Jaqueline Araújo, Natália Roberta, Larissa Santana e Suzy Andrade. Vamos dialogar e refletir sobre vários questionamentos que nos vêm à mente quando pensamos na participação dos jovens no âmbito político. Como, por exemplo, qual a importância da ação política das juventudes? Como o ensino básico pode contribuir para os aprendizados políticos? As tecnologias atuais influenciam nas escolhas políticas dos jovens?
Pois é. Creio que o primeiro ponto a se pensar é se há, de fato, uma participação maioritária dos jovens nas questões políticas. Para sabermos o que nossos ouvintes acham, fizemos uma enquete nas nossas redes sociais sobre o assunto e mais de 70% dos jovens disseram ser interessados em participar de forma ativa na política. Ainda considerando que no Brasil o voto só é obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo dos 16 aos 18, 70% dos entrevistados com menos de 16 anos disseram que votariam se pudessem. Esses dados são muito interessantes, mas são um recorte muito pequeno para um país de dimensões continentais, né, pessoal? Pensando nas últimas eleições que tivemos no Brasil, dados do TSE mostraram um número muito grande de abstenções, principalmente na faixa de 18 a 34 anos, que foi de 22% contra apenas 14% nas faixas de 45 a 64.
É, realmente é uma taxa bem grande de abstenções. Por que será que isso acontece? Quando perguntamos aos jovens por qual motivo eles não desejam votar ou por que não se interessam em ser politicamente ativos, as respostas variaram entre não ter interesse, não gostar do assunto, a não se sentir apto ou capaz de entender sobre política. Para eles, a questão é muito complicada, ou nas palavras deles, dá muita dor de cabeça. Além disso, alguns jovens se mostraram desesperançosos em relação ao sistema político brasileiro. E pensando no que mudariam se pudessem, a maioria das respostas foram para a redução de desigualdades sociais e manutenção dos direitos básicos, principalmente das minorias. Um outro tópico que foi muito comentado foi sobre fake news e corrupção, né, Daniel?
Sim, tivemos várias respostas relacionadas a esses temas, e muitas trouxeram o cenário digital em que vivemos como grande influenciador. O estudante Kaique Lima, da Escola Estadual Professor Júlio Bueno, comentou que acredita na influência das mídias digitais, como redes sociais, youtubers, digitais influencers, no voto da população. Ele disse, infelizmente, para as pessoas que não têm muito discernimento nessa área, é muito mais fácil cair em fake news, mas podemos ver também fatores de boa relevância que nos ajudam a conhecer e ter mais consciência sobre os candidatos.
Pois é, pessoal, a participação política dos jovens envolve diversos fatores e é uma discussão muito importante e atual. Entender as dúvidas, as angústias e curiosidades deles no entendimento do mundo político, suas questões, seus direitos e deveres como cidadãos, é entender também o nosso futuro como sociedade. Nos próximos blocos, teremos convidados muito especiais para agregar nosso programa e dialogar com jovens e para jovens. Fiquem ligados!
É isso mesmo, sigam ligados! Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, ao som de Milton Nascimento, Coração de Estudante, e já voltamos com mais.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar,
pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar Jovem, Fazer Sentido, Cefet MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Estamos de volta com Pensar Educação, Pensar o Brasil e com Pensar Jovem nessa noite de feriado. Hoje discutindo juventudes e política. E quem está com a gente agora é a Bárbara Veloso. Boa noite, Bárbara.
Boa noite, Holanda. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem. Neste bloco, vamos falar sobre uma discussão que foi e é pauta sempre que falamos sobre educação e política. Quando unimos esses dois temas, sempre surgem algumas perguntas. A escola deve falar sobre política ou isso seria apenas um processo de doutrinação por parte dos professores? A partir de que momento o aluno está apto a debater questões políticas? Falar sobre política é apenas falar sobre o processo de votação e efetivação de mandados? Para isso, convidamos a professora Alexandra Reis, mestre em estudos de linguagens, para falar sobre sua pesquisa, que teve como foco as discussões de dois movimentos, o Escola Sem Partido e os professores contra o Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido foi criado em 2004, mas ainda é muito lembrado e, inclusive, muito citado nas eleições em 2018. Já os professores contra a Escola Sem Partido foi criado em 2015 para se opor à Escola Sem Partido. Boa noite, Alê! Fala um pouco pra gente sobre a sua pesquisa e sobre os impactos das discussões desses temas sobre a escola.
Boa noite, Bárbara. Boa noite, Holanda. Boa noite, ouvintes do Pensar Jovem, Pensar Educação, Fazer Sentido. Meu nome é Alexandra Reis, sou professora da rede pública e privada, sou mestre em análise do discurso pelo CEFET e fico muito grata por poder compartilhar um pouco sobre a minha pesquisa com vocês nesta noite. Nós vivemos hoje, Bárbara, um momento muito tenso, principalmente no âmbito político e educacional. É perceptível essa disputa pelo poder aí, né, entre aspas, por meio do discurso e das redes sociais. É nesse contexto político, social, educacional que está inserido o tema da minha pesquisa, que são as discussões promovidas no Facebook por dois movimentos antagonistas, o Escola Sem Partido, ESP, e Professores Contra o Escola Sem Partido, PSES. O Escola Sem Partido, ele foi criado em 2004 por Miguel Najib e diz representar uma parcela de pais e professores, né? E lutar contra uma suposta doutrinação política dos professores sobre os alunos. Também existem alguns projetos de lei inspirados neste movimento, né, que pretendem especificar os limites da atuação dos professores. Além disso, o ESP, né, ele afirma que o espaço escolar deve promover apenas a apresentação dos conteúdos. Em contraponto, nós temos o outro movimento, que é o Professores Contra a Escola Sem Partido, que foi criado em 2015 pelo professor Fernando Pena, né? E também representa aí professores, pais e alunos, né? Esse grupo busca evidenciar as censuras impostas pelo ESP. Os Professores Contra a Escola Sem Partido, eles se apresentam como defensores da liberdade de expressão, da liberdade de educar dos professores, afirmando a importância da relação dialógica de ensino-aprendizagem entre o docente e os seus alunos. Ao contrário dos discursos do ESP, essa liberdade, segundo o PSESP, é fundamental para a construção de um senso crítico por parte dos alunos e principalmente para estimular uma consciência cidadã, que é tão importante nesse processo político, né, Bárbara? O respeito à pluralidade de valores, de ideias e de comportamentos e a valorização da democracia. Toda essa discussão, né, que foi analisada, ela se concentra no Facebook, né? O Facebook é um espaço de produção de evidências, né? A internet e as mídias digitais estão abrindo um leque, né, de debates públicos nos meios virtuais, né? E isso produz uma materialidade discursiva. E a nossa análise é em cima dessa materialidade discursiva. Então, de modo sucinto, essa pesquisa ela buscou analisar nas postagens e nos comentários do Facebook, do ESP e do PSESP os imaginários produzidos acerca do papel do professor na sala de aula a partir de uma cartilha criada pelo ESP, né, intitulada como Deveres do Professor. Trazendo isso para a nossa discussão dessa noite, o que nós poderíamos pensar? Será que os professores, eles poderiam discutir questões políticas com seus alunos na sala de aula? Como que funcionaria isso de acordo com esses dois movimentos, né? Essa pesquisa, ela teve como aparato teórico, metodológico, né? Ela foi constituída pela análise de discurso de matriz francesa, de Pechet, e de acordo com Pechet, vamos abrir aspas nesse momento, Não há discurso sem sujeito, não há sujeito sem ideologia, não há realidade sem ideologia. O indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia, sendo que é no discurso que a ideologia se concretiza, fecha aspas. Ou seja, todos nós somos, enquanto sujeitos, interpelados pela ideologia. E isso não é diferente com o professor nem com o aluno. Então, é impossível pensar a educação sem considerar que somos interpelados pela ideologia, pela memória, pela história, né? Então, nessa perspectiva de Pecher, todos os discursos são ideológicos. E esse processo de interpelação ideológica, ele deixa traços que são manifestados aí por meio do discurso. Então, em nossas análises, foi possível pensar um pouco sobre essa suposta doutrinação política, né? E o que, que foi possível concluir? Primeiro, o ESP, ele produz um sentido pejorativo para aquilo que considera doutrinação. E acredito que o professor não pode apresentar uma ideologia em seu discurso. Enquanto o PSESP considera que todos possuem ideologia, assim como o Pecher nos pontua, né? E que, portanto, cabe ao professor promover no aluno a criticidade para refletir sobre essas questões sociais e políticas. O PSESP também questiona essa questão da doutrinação e apresenta outro sentido para esse dizer, evidenciando alguns sentidos que são silenciados pelo ESP, né? Ele aponta essa questão de doutrinação como uma forma de produzir no aluno um cidadão crítico, de capacitar esse aluno para interpretar o mundo à sua volta, construir com ele a ideia de que todos podem mudar o mundo. Para o ESP, não cabe ao professor promover nenhum tipo de reflexão que fuja ao objetivo principal da aula, que seria a transmissão do conhecimento técnico. Já o PSESP constrói outro sentido para isso, né? Ele pensa a escola como um espaço democrático, um espaço plural. É outra questão que é muito cara, que foi muito cara à nossa pesquisa, é a questão do sem partido ou com partido. E nós tentamos elucidá-la, né, por meio das nossas análises. Nesse aspecto, foi possível perceber que os sentidos são distintos. Para o ESP, sem partido é uma forma de evitar a doutrinação dos alunos pelo professor. Para o PSESP, sem partido é algo complexo, que perpassa o campo ideológico, político, já que não existe neutralidade. O seguidor...
Muito bom, Bárbara. Obrigada, professora Alexandra. Encerramos esse bloco com o Skank, Pacato Cidadão.
Passei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol.
Pacato cidadão, pacato da civilização. Pacato cidadão, pacato da civilização.
Ô pacato cidadão, eu te chamei a atenção, não foi à toa não. Cê finila a utopia, mas a guerra é todo dia, dia a dia não. Tracei a vida inteira, planos tão incríveis, trama a luz do sol. Apoiado em poesia e em tecnologia, agora a luz do sol.
Pra que tanta TV? Tanto tempo pra perder. Qualquer coisa que se queira saber querer. Tudo bem dissipação, de vez em quando é bom. Misturar o brasileiro, ai, com o alemão.
Pacato cidadão.
parte, pacato cidadão, o pacato da civilização. Pacato cidadão, o pacato da civilização.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar Jovem, Fazer Sentido, CEFET MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil neste 2 de novembro e voltamos também com Pensar Jovem, Fazer Sentido. E quem está com a gente agora é a Jaqueline Araújo. Boa noite, Jaqueline.
Boa noite, ouvintes da Rádio FMG Educativa. Hoje contamos com a presença da professora Cristiane Valéria, que atua na Escola Estadual Professor Júlio Bueno, no município de Ibituruna, Minas Gerais. A professora Cristiane desenvolveu um projeto com seus alunos do ensino médio intitulado Jovem Presidente da Escola Estadual Professor Júlio Bueno, com o objetivo de trabalhar a educação política de uma forma didática e interessante. Hoje ela irá desenvolver mais sobre o assunto para nós. Olá, professora Cristiane, seja bem-vinda ao nosso programa. Se apresente para os nossos ouvintes e conte-nos um pouco mais sobre esse projeto tão importante que realizou com os seus alunos.
Boa noite, é um prazer estar com vocês para podermos falar sobre o projeto Jovem Presidente que foi desenvolvido na Escola Estadual Professor Júlio Bueno. Esse projeto ele tinha como objetivo, né, resgatar os conceitos sobre política, práticas políticas, como era um processo eleitoral, como teria que ocorrer todo esse processo, porque os alunos eles ficam muito perdidos em sem saber como que acontece tudo isso. Ah, mas de onde que vem todo esse dinheiro? Como que é gasto? Então, eles primeiro escolheram, né, os candidatos que seriam representantes do ensino médio de cada turma, porque foi focado no ensino médio, mas a escola inteira votou. Depois dessa escolha, eles montaram a sua equipe. A equipe de economia, a equipe de projetos, a equipe de propaganda. E aí, a partir disso, né, eles prestavam contas de todo o serviço que eles fizeram. Esse projeto ele foi interessante, né, porque mostrou para os alunos como que é o desenvolvimento desse meio político, como ocorrem os trâmites. Criavam-se leis, né, para poder como que iria prosseguir os diálogos, como que seriam os debates. Fizemos parcerias com o TRE, né, o Tribunal Eleitoral, para que fossem lá explicar aos alunos toda a história das eleições, Também fiz parceria com a Câmara dos Vereadores para que as plenárias acontecessem lá dentro da Câmara, né? E levasse a escola para ouvir os debates. Então, foi de grande importância, porque os alunos se sentiram bastante envolvidos e fizeram uma campanha maravilhosa. E o foco principal era quebrar aquelas velhas rixas e mostrar que eles podem ter opinião e fazer parte do contexto histórico dessa política do Brasil, do município, do Estado, né? E não, sim, seguir os conceitos familiares, porque dentro do município de Bituruna, a política ela vai muito pelo que a família pensa, né? Pelo que a família acha, e aí fica uma coisa muito vaga, porque o aluno nunca tem a sua opinião, o jovem, né, na verdade, nunca tem a sua opinião prevalecida. Muitas vezes ele nem quer aquele candidato, mas vota por causa da família.
Muito interessante. Ainda é comum ouvirmos que política, futebol e religião não se discutem. Porém, estes são assuntos que estão presentes no nosso cotidiano e que são debatidos com frequência, seja em rodas de amigos, pelas redes sociais ou em outros espaços de interação. O que te motivou a realizar esse projeto?
Então, Jaqueline, isso é uma frase muito clichê, né? Política, futebol e religião não se discute. Se discute, sim. Nas minhas aulas de história, a gente discute tanto política, quanto futebol, quanto religião. Procuro, o máximo possível, trazer para próximo dos meninos essas realidades. Até porque não tem como lecionar história sem discutir política e religião, principalmente. No futebol, a gente tenta adentrar um pouco mais dentro da criatividade. Mas a gente discute e tenta mostrar para eles que as redes sociais, elas trazem tanto notícias importantes, mas também trazem muito fake news, que pode atrapalhar o pensamento deles. Então, que sempre poder eles estarem procurando, né, uma fonte segura de informação, um jornal, um debate político realmente que está acontecendo na televisão, ou mesmo pelo canal do YouTube, né? Então, mostrar para eles, né, o que realmente é necessário para poder eles fazerem parte desse assunto que é a política, e que ele tem que ser discutido. A gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro, ouvir a opinião do outro, até para a gente criar o nosso embasamento na nossa própria opinião, né? E saber respeitar é uma coisa que lá não acontecia. Geralmente acontecia era a partir do momento que se dava brigas, né? Ah, você está falando isso, mas você não conhece, o meu candidato é melhor, principalmente quando é âmbito municipal. Então, partindo desse pressuposto, o ensinar para o aluno que ele tem que respeitar, tem que ouvir, tem que discutir, você está formando ele como um cidadão crítico.
Normalmente, esse é um assunto que os jovens não gostam muito de falar sobre ou não possuem tanto interesse. Como os alunos receberam esse projeto? Foram receptivos ou de início acharam que era um assunto chato de trabalhar?
Então, os nossos alunos, quando eu propus o projeto, né, eles no começo acharam assim, ah, a gente não vai dar conta, eu não consigo falar em público, eu tenho vergonha, eu não vou fazer isso direito, eu não sirvo para isso. Eu falei assim, gente, vocês vão pegar a sala, dividir da melhor forma possível as características principais, né? Ah, eu não consigo falar em público, então você vai ficar por conta do setor da economia, né? Você vai fazer os balancetes, você vai fazer com que a gente vai gastar, quais são o que a gente tem em caixa. Ah, eu também não consigo. Então, você vai criar os projetos sobre educação, saúde, meio ambiente, junta e monta as equipes, né? E aí, quando eles viram que tinham equipes montadas e que eles não estavam sozinhos e que a sala inteira iria participar, eles se sentiram mais confortáveis e começaram a entrar dentro do projeto. E ao caminhar do projeto, eles perceberam que eles davam conta daquilo, que eles tinham que fazer o melhor, porque acaba sendo uma concorrência mesmo, né? Acaba sendo aquilo que você planeja, aquilo que você sonha, porque o projeto deles nada mais é do que eles falarem o que eles anseiam, né? Então, eles começaram a se integrar dentro de um projeto de uma forma muito salutar, muito legal e muito mais do que eu esperava. Então, eles se sobressaíram, né, e discutiram política como gente grande. Foi muito legal, foi muito inspirador para todo mundo. No final, todo mundo queria participar, as outras turmas já estavam interessadas em saber quanto que eles poderiam participar também.
Falar sobre política é um tanto quanto difícil de ser abordado, e quanto mais frequente ela se torna em nossa vida, vão surgindo situações um tanto complicadas sobre o assunto, já que muitas vezes as discussões seguem para um caminho não muito saudável. Professora Cristiane, como trabalhar sobre política em sala de aula com jovens que estão começando a compreender sua participação na sociedade de forma saudável?
Sim, falar sobre política é um tanto difícil quando o outro, né, ele não consegue entender que a política é importante na nossa vida. Quando ele não consegue perceber que a política é tudo, a gente não vive sem ela. Então ela fica meio complicada mesmo. Mas quando você consegue colocar para seu aluno que a política é tudo, envolve o bem-estar dele social, envolve o bem-estar dele econômico, envolve todo o que está gerando em torno dele, aí você consegue fazer com que esse aluno ele pense de forma crítica, leve esses pensamentos e os seus sentimentos de frustração, de alegria com os políticos para frente e nos conte, né, as suas experiências. E foi isso que aconteceu, né? Nos debates a gente percebe muito que os alunos eles se preocupam com o futuro deles, né? Eles sentem que precisa ter uma representatividade e que muitas das vezes eles não têm, né? Não tem um jovem lá vereador, não tem uma mulher vereadora que a represente, né? Não tem um negro vereador que o represente. Então, isso tudo é importante a gente estar mostrando para eles. E quando você consegue mostrar que a política, você tem que ter uma representação sua lá dentro, que o seu voto é importante, porque você vai estar procurando a sua representatividade, esse voto passa a ter um valor muito maior, muito mais amplo, né? E ele ganha um peso maior. Ele não pensa, ah, meu voto é só mais um. O meu voto é o que vai estar me representando durante 4 anos. E durante 4 anos eu não posso, então, trocar o meu voto, não posso vender o meu voto, porque eu tenho que arcar com as consequências disso, né? Então, isso é muito interessante. E eu consegui perceber que eles entenderam esse motivo do projeto.
Caminhando para o fim da nossa entrevista, conte para nós, como foi a experiência para você enquanto professora? Você notou alguma mudança em relação ao posicionamento dos alunos no que diz respeito à política? O que mais te marcou nessa experiência? E o que diria para os professores e alunos que estão nos ouvindo nesse momento sobre a educação política em sala de aula?
A minha experiência com o projeto, eu vou dizer que foi excelente. Superou as minhas expectativas, né? Eu consegui alcançar tudo que eu planejei e além do mais, e ainda entender que os meus alunos me superam, né? Que a gente não conhece os alunos que a gente tem. E que basta você ser o norte para eles, que eles vão fazer. Eles não precisam que você faça, eles não precisam que você mostre, trajete o projeto, escreva tudo o que eles têm que fazer. Eles dão conta de se projetar, eles dão conta de capacitar aquele projeto, eles dão conta de fazer esse projeto se tornar eficaz, né? Então, é interessante, foi um crescimento tanto para mim quanto para os alunos, que também mudaram a concepção deles sobre política, né? Perceberam que o quanto é ruim quando você troca o seu voto por bala lá com o aluno do sexto ano, né? Quando você tenta comprar, o tanto que isso ofende, o tanto que isso magoa. E aí eles conseguiram perceber que isso, no âmbito maior, né, pode atrapalhar todo o processo eleitoral, que tem que ser uma coisa muito democrática e muito limpa.
Voltamos com Pensar Educação, Pensar o Brasil neste 2 de novembro e voltamos também com Pensar Jovem, Fazer Sentido. E quem está com a gente agora é a Jaqueline Araújo. Boa noite, Jaqueline.
Ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Ele fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente existe vivendo. Não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Ao menino, ao moleque, mora no centro do meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar Jovem, Fazer Sentido, CEFET-MG, a voz dos alunos das escolas públicas.
Voltamos com Pensar Jovem e com Pensar Educação, e nesse último bloco de entrevista, nós começamos com a Suzy Andrade. Boa noite, Suzy.
Boa noite, Yolanda. E neste bloco, vamos trazer a voz dos alunos do Ensino Básico de Minas Gerais para entender melhor quais são as pautas, os debates, as ações e as suas posições na arena política. Para isso, vamos conversar com dois convidados muito especiais. Eles participam da União Colegial de Minas Gerais, uma entidade que representa todos os estudantes do ensino fundamental ao técnico. Boa noite, Eduardo e Deusdete. Obrigada pela presença de vocês aqui com a gente essa noite. E vamos iniciar falando um pouco sobre o que é e como foi formada a União Colegial de Minas Gerais. Quem são vocês? O que vocês representam? Quem está à frente desse movimento?
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por vocês abrirem esse espaço para a gente estar salientando mais sobre movimento estudantil, que atualmente não é tão evidenciado, mas tem sua importância inquestionável. Eu me chamo Eduardo, atualmente eu sou o presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Diamantina, também sou o vice norte de Minas da União Colegial de Minas Gerais e sou o diretor secundarista da União da Juventude Socialista de Diamantina.
A UCMG foi fundada no dia 21 de abril de 1944, né, em Ouro Preto. É uma entidade assim, que tem mais de 70 anos de história aqui no nosso estado de Minas Gerais e viveu vários momentos também da história do nosso país. Participamos do Direta Já, da redemocratização, do Fora Collor. Nós conseguimos ver as melhorias que a educação teve no governo de Lula e Dilma, né? Enfim, participamos de várias lutas importantes nesse país, né? A UCMG hoje, ela é a entidade que representa todos os estudantes mineiros, né? Estudantes secundaristas, que é alunos de ensino fundamental, médio, técnico e pré-vestibulando do estado de Minas Gerais, né? Essa é a União Colegial de Minas Gerais.
De quais maneiras vocês ajudam a dar protagonismo aos jovens estudantes mineiros e às suas pautas?
Quando vamos salientar sobre protagonismo jovem e as pautas que a gente defende, a gente tenta levar muito em consideração a atual conjuntura que a gente vive, porque a conjuntura muda todo dia. Se você piscar, aconteceu uma nova coisa no Brasil, no mundo, que muda totalmente a nossa perspectiva sobre determinado óbice. Atualmente, o papel da UCMG, da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, é tentar trazer para o jovem uma percepção mais crítica e analítica do que ela está vivendo. A gente tenta trazer para o estudante o conhecimento que ele é uma parte social dentro de uma engrenagem enorme que é o nosso país, que é maior ainda dentro do mundo. A gente tenta pegar as pautas mais atuais que tem, tipo o adiamento do Enem, emprego, entre muitos fatores, como a volta às aulas sem os EPIs, entre determinadas coisas.
Hoje em dia nós lutamos em várias pautas aqui no estado de Minas Gerais, em defesa da educação, né? Em defesa até mesmo dos jovens aqui no nosso estado, né? E com isso a gente faz com que a juventude mineira ela tenha um papel fundamental nessa luta, né? Uma das grandes conquistas, né, que a gente está caminhando ainda é a questão da internet para todos, né? Que é uma campanha que a gente lançou no início da pandemia, que hoje está circulando no Senado, né? Que é onde os estudantes eles recebam do Estado internet, né? E o Estado forneça essa internet, no caso, para os estudantes, né? Nesse período de pandemia. Então, isso faz parte de uma grande conquista, né? E entre outras lutas, né, que sempre acontece e a gente está sempre participando, né? Inclusive, o ano que vem, a UCMG, ela vai estar pautando uma das grandes pautas, né, da sua gestão, que é a questão da sede dos estudantes, né? E entre outras que por enquanto a gente ainda não pode falar, né, mas assim, que vai ser muito importante para os estudantes de Minas Gerais.
Nós sabemos que a corrupção e os escândalos que assombram o universo político afastam cada vez mais os jovens da vida política do país. Como o movimento de vocês ajuda a engajar esses jovens e mostrar para eles que a política é a arena central da construção de um futuro coletivo?
Hoje em dia, falar de política muitas vezes para o jovem é muito difícil, né? E nós, e como que o movimento estudantil faz com que o jovem hoje participe da política? Primeiro a gente faz um trabalho de conscientização, falando da importância que a política tem e que ela pode transformar ainda mais, né, a nossa realidade hoje em dia. Então, a gente tenta convencer o jovem dessa maneira da importância, né? E é claro, né, quando a gente tem um grêmio estudantil dentro da escola, uma união municipal dos estudantes secundaristas na cidade, né, faz com que a política fique mais fácil, porque ali você vai trabalhando com o jovem, vai explicando para ele o que está acontecendo, vai mostrando os direitos que ele está perdendo, vai mostrando para ele ou para ela, né, o que eles poderiam ter se o governo fosse diferente, né? E com isso a gente vai trazendo aos poucos o jovem para a política.
A escola, além de ser um ambiente de diálogo e saberes compartilhados, é um agente formador social. Para vocês, a escola tem cumprido esse papel de formar cidadãos críticos? É possível aprender e ensinar sobre política na escola?
Como foi dito anteriormente, a maior pauta do movimento estudantil é fazer o estudante se ver como um ser social nessa grande engrenagem que a gente vive, que é o mundo. Ter uma noção da atual conjuntura nacional, global, e criar o seu próprio pensamento crítico sobre determinada situação. Quando a gente olha para o nosso sistema educacional, a gente vê um grande déficit nisso, porque as escolas estão programadas para a gente aprender português, matemática, coisas conteudistas, mas a gente não está... A escola, o sistema, os professores não estão prontos para instigar esse pensamento crítico. Quando a escola ela proporciona um pensamento crítico para um aluno, aí entra as questões ideológicas, porque como por ser um professor, pode entrar a parte da doutrinação. Aí entra as questões que estava tendo, que ainda está tendo em pauta, que seria a escola sem partido, que ia aumentar mais esse déficit ainda nas escolas. Mas como dizia Paulo Freire, quando a educação é libertadora, O maior sonho do oprimido é virar o opressor. E nosso sistema está alimentando cada vez mais esse pensamento de se a gente está sendo oprimido hoje, a gente pode oprimir amanhã. E não a gente ter a noção que a gente pode quebrar esse paradigma de suprimido e supressor.
Uma das críticas realizadas aos movimentos estudantis é geralmente relacionada à filiação dos movimentos a partidos políticos, sob o argumento da perda da pluralidade. Como é, na verdade, a relação dos movimentos estudantis com os partidos políticos?
O movimento estudantil ele não é ligado a partido político, né? Nós somos praticamente independentes, né? E com certeza, né? Como todos os movimentos a gente tem aliados, né? Hoje a gente apresenta, se a gente apresentar hoje um projeto, por exemplo, na Assembleia Legislativa, vários deputados progressistas, principalmente, né, aqueles e aquelas que defendem a educação, eles conseguem aprimorar ainda mais um projeto de lei, consegue fazer com que o projeto de lei seja apresentado em plenário, ajuda a defender esse projeto, né? Na verdade, a gente tem parceiros, né? Pessoas que são, né, deputado, deputadas, senadores, até muitas vezes governadores, né? Que estão de acordo e estão em defesa da educação, né? E acaba sendo nossos parceiros nessa empreitada de luta em defesa da educação.
Quais mudanças vocês esperam atingir no cenário político brasileiro educacional através da atuação da União Colegial de Minas Gerais?
A maior mudança que o movimento estudantil em geral pode fazer para a sociedade é ajudar no autodescobrimento dos indivíduos, que eles se descubram seres críticos, analíticos, que eles se veem como seres pensantes da sociedade, que não é apenas uma massa de manopla, que eles podem chegar em determinado cenário e explanar a sua opinião, mas não aquela que foi imposta a ele, ou aquele discurso já pré-programado que foi imposto. A maior mudança que o movimento estudantil pode fazer para a sociedade é ajudar ela a ser libertada desse sistema que a gente está acostumado de... Ah, o governo fez isso. Ah, ele pode. Não, a maior mudança é a gente fazer os indivíduos saberem o que está na Constituição, quais são seus direitos, o que ele pode não fazer. A nossa maior mudança é trazer informação para o Brasil. A liberdade que todo mundo diz que tem.
Eduardo e Deusdete, agradecemos imensamente a participação de vocês aqui com a gente. Foi muito importante essas reflexões que vocês promoveram, não é mesmo, pessoal? E nós temos um último recado antes de encerrar esta edição. O Pensar Jovem Fazer Sentido convida vocês, alunos das escolas públicas, a participarem de nossos debates, nos quais vocês são os protagonistas. O nosso Instagram é o @pensarjovemcefetmg, no Twitter somos o Pensar Jovem e no Facebook vocês podem seguir a nossa página Pensar Jovem Fazer Sentido. Todas as informações sobre como nos enviar as suas propostas de participação deste programa estão lá. E nós agradecemos imensamente a sua audiência. Valeu!
Muito obrigada, pessoal. Obrigada por participarem dessa série de programas pensando nas eleições. No próximo mês tem Pensar Jovem de novo, mas por enquanto vamos fazer um intervalo e já voltamos com a nossa sessão especial.